Você pode abrir a sua palavra, na sua Bíblia, em Lucas 15. Gostaria que você ficasse de pé. Lucas 15, número 8. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Você pode se sentar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Parte dessa palavra ministrei ano passado num retiro de casais. E eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. Eu não sei se você já reparou, mas algo que me chama a atenção nessa palavra é porque ela perde algo de valor dentro de casa. E isso tem um peso, um significado muito grande para mim, porque eu sou pastor de família da igreja. E a Bíblia fala que ela perdeu uma dracma dentro da sua casa. Ela não perdeu algo de valor na rua. E o livro de capítulo 15 de Lucas, ele fala, são três parábolas, todas as três parábolas falam sobre perdas. A ovelha perdida, o filho pródigo e a moeda perdida, a dracma. E ela perde algo muito valoroso, ela perde algo importante, ela perde uma moeda, ela perde uma dracma. E uma dracma era um pagamento de um dia inteiro de um trabalhador. E a Bíblia fala que ela tinha 10 dracmas e ela perde uma. E quando eu li essa palavra, me chamou a atenção o seguinte ponto: como é que a gente pode perder algo de valor dentro de casa? Como que nós podemos perder algo de valor dentro da nossa própria casa? Você perder na rua, esquecer algum lugar, guarda-chuva, então, a gente sempre perde. Mas você perder algo de valor dentro de casa é uma palavra que a gente tem que parar e fazer alguma, pelo menos alguma reflexão. Pelo uma reflexão a gente tem que fazer. E eu fiquei pensando exatamente nisso. Mas, Senhor, como é que pode perder algo de valor dentro de casa? E a palavra nos justifica do porquê ela perdeu algo dentro de casa. Porque a casa dela não estava organizada. A casa dela estava desajustada. E quando nós, quando nós estamos desorganizados, quando nós não estamos ajustados, nós criamos a possibilidade de perder algo de valor, até dentro da própria casa. Quando a casa não está arrumada, é difícil encontrar algo. Quando tem muita coisa espalhada, a gente não consegue achar nada, porque as coisas vão se perdendo dentro da desorganização. É como se fosse aquela mesa que você tem na sua casa, e hoje tem muito mais livro, computador, coisa lá em cima, do que uma xícara e um prato para você tomar um café ou fazer uma refeição. Está desorganizado. E a desorganização da casa vai fazendo com que a gente, no dia a dia, vá perdendo valores. É o tempo dentro de casa que não tem mais, porque a gente acorda atrasado, sai de casa atrasado, tudo atrasado. E na correria, na velocidade do dia a dia, a gente passa a não perceber coisas importantes, porque nós estamos sempre correndo. E por que nós estamos sempre correndo? Porque nós estamos sempre atrasados, porque está desorganizado. E a velocidade, ela provoca perdas. Então é o tempo na mesa que não existe mais. É o tempo do filme para a gente assistir com a família, comendo a pipoca, que não existe mais. É a oração dentro de casa, que não existe mais. É o tempo em família, que não existe mais. É aquele tempo de se reunir no culto do lar, que não existe mais. É a oração da família, todo mundo junto, que não existe mais. Nós vamos perdendo valores dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque a vida nos impõe uma rotina, uma velocidade, uma correria. e as coisas vão ficando desarrumadas, vão ficando desajustadas, e nós vamos perdendo coisas sem perceber. E o problema não é perder coisa, é porque cada valor que você perde é uma fragilidade que você cria na sua casa. Cada talento que você perde na sua casa é uma fragilidade que você provoca. Mas o que me chama também a atenção é que quando ela perde uma dracma, ela tinha 10, quando ela perde uma dracma, ela já percebe e ela para tudo. Então, no mesmo tempo que eu fico assustado porque ela perdeu algo de valor dentro de casa, eu me alegro porque quando ela percebe que ela perdeu a primeira dracma, ela para tudo. Tinha 10, contei, tenho 9, parei tudo. E ela começa a fazer um movimento. O problema é que muitas vezes nós não paramos quando perdemos uma dracma. Um exemplo, eu gosto muito de exemplo. O carro começa a fazer um barulho. É. Toda vez que você liga o carro, é. Seu carro faz um barulho. Mas está funcionando. Bora. E deve estar resfriado o carro. Aí você vai embora. Daqui a pouco o carro está. Ele está. Está bom, mas o carro está funcionando. Daqui a pouco o carro está. Aí você começa a pensar: mas como é que eu vou parar o meu carro? Eu não posso ficar sem carro. Eu não tenho tempo para parar o carro. Eu tenho tanta coisa para fazer. Nós vamos levando o carro. Já está fazendo barulho. Daqui a pouco você começa a perceber que o carro começa a demorar a pegar. Mas ele pega. Mas nós vamos levando. Só que um dia o carro para. Só que o carro vai parar sempre no lugar que não deveria parar. Ele vai parar numa Avenida Brasil de noite. Ele vai parar numa linha vermelha de noite, você voltando de um casamento, ou você indo para um casamento. E aí a gente fala, pô, o carro parou do nada. Não, o carro não parou do nada. O carro já está se falando para você, há muito tempo que ele vai parar. O problema é que a gente não quer parar. Nós vamos empurrando o problema. E é mais ou menos o que acontece com a gente dentro dos gabinetes. Pastor, a minha esposa foi embora de um dia para o outro. Ela não foi embora de um dia para o outro, ou vice-versa. As pessoas vão indo embora. As pessoas vão indo embora. O problema é que nós vamos empurrando a questão. Nós perdemos uma dracma, mas a gente fica, não, mas eu estou com 9 ainda. Daqui a pouco perdeu a segunda, mas eu estou com 8. Nós vamos levando o problema a uma situação extrema. E quando a gente vai ver, não tem mais o que fazer, porque a coisa explodiu. E aí você vai no mecânico, o mecânico olha assim, olha, tudo começou com essa borrachinha aqui que soltou, mas você não cuidou. E aí essa borrachinha quebrou, ela começou a forçar a tua barra de direção, que a barra de direção começou a forçar o teu amortecedor, que o amortecedor começou a forçar o pneu e quebrou tudo. Então são dois pontos, irmãos, de observação. É possível perder valor dentro de casa. E normalmente nós perdemos valores dentro da nossa casa porque nós estamos desajustados ou até mesmo desorganizados. Segundo, o que nós estamos perdendo? Até onde nós vamos levar a perda? Porque ela parou na primeira perda. Então a questão, a gente precisa fazer uma autoavaliação, irmãos, e é uma palavra muito doméstica, para que a gente possa fazer uma reflexão. Por quê? Porque o tema que eu coloquei aqui é um tema muito sugestivo, é nada muda se nada muda. Não adianta a gente ter a consciência do problema, a gente ter um diagnóstico, se a gente não mudar. Não adianta você ir no médico porque você está sentindo dor, você faz uma série de exames, fecha um diagnóstico, o médico te dá a indicação, o remédio, fala, ó, você agora não pode comer mais isso, você tem que fazer exercício, você tem que evitar esse negócio, você tem que tomar esse remédio. Aí a gente faz? Fazer nada. Quem sabe sou eu. Não vai mudar nada. Porque nada muda se a gente não mudar. Não adianta a gente ficar aqui todo domingo recebendo uma palavra se a gente não entender que precisa fazer uma reflexão dessa palavra e praticar uma mudança no nosso coração e no nosso procedimento. Então ela vê o problema e ela vai fazer uma ação. E eu gosto dessa ação. Se você puder me acompanhar, está lá, ó. Qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia? Não acende uma candeia. Varre a casa e procura atentamente. Irmãos, primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver o problema é acender a luz. Não sei se vocês se lembram quando o pastor falou assim, ó, começa a colocar no coração de vocês uma pessoa para você ganhar para Jesus. Ele falou assim, mas você não vai falar com essa pessoa. Você tem que fazer o quê? Orar por essa pessoa. Quando você orar para essa pessoa, essa ação que ele tá direcionando para você, é para você acender a luz. Começa acendendo a luz, depois você vai procurar essa pessoa. Domingo passado eu falei assim, ó, eu estou liberando você para agora falar com aquela pessoa. Mas primeiro o que você fez? Você acendeu a luz. O problema é que muitas vezes nós queremos resolver o problema no escuro, de forma humana. Quando ela identifica que ela perde algo de valor, o que, é que ela faz? Ela acende a luz. Eu, há um tempo atrás, quando eu fiz 40 anos, eu acho que isso acontece com todo mundo, eu comecei a ter dificuldade para ler. E sabe o que acontecia? Chegava no final do dia, eu estava com o meu olho totalmente vermelho. Os olhos vermelhos. E outra coisa que era o sintoma, dor de cabeça. Só que o que eu fazia? Eu tomava um analgésico, Raquel. Passava. Só comecei a tomar analgésico de 500, depois 750, depois eu já estava numa grama. Passava? Passava. Resolvia? Nada. Até que eu falei assim, isso aqui eu acho que é vista. Eu estou enxergando mal. E aí eu fui no médico, fiz exame de vista, vi que realmente eu estava com problema, fiz o óculos, fui pegar o óculos, que é esse cara aqui. Quando eu fui pegar o óculos, a menina falou, vê aí se você está enxergando direitinho com o óculos. Quando eu botei, eu falei, não, isso aqui não é óculos não. Eu falei assim, não é óculos não, isso aqui é lente de aumento. Está tudo grande. Eu falei, não, aumentou a letra. Ela falou, não aumentou a letra. Não, aumentou aqui, eu boto o óculos, a letra aumenta. Eu tiro o óculos, ela diminui. Ela falou, não. O óculos está corrigindo a sua perda. Nós vamos perdendo a visão das coisas que estão acontecendo dentro de casa. A gente passa a não enxergar as coisas que estão acontecendo dentro da nossa própria casa. E é por isso que a gente tem que chamar a luz, porque quando a gente acende a luz, a gente passa a enxergar melhor. Não adianta a gente querer encontrar aquilo que nós estamos perdendo na escuridão. Nós temos que acender a luz. E como que a gente acende a luz? Ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Você tem que convidar o Senhor para estar na sua casa. Você tem que buscar a Deus na sua casa. A sua casa tem que ter um momento de adoração, de louvor, não é só na igreja, não. A sua casa tem que ter joelhos dobrados. A sua casa tem que ter busca. A sua casa tem que ter oração. A sua casa tem que ter leitura da palavra. O problema é que nós queremos resolver, encontrar o talento perdido no escuro. Não vai encontrar. Não tem como. Não dá para ser assim. Você tem que acender a luz na sua casa. Vou dar um exemplo para vocês da minha casa. É da minha casa. Vocês podem fazer ou não, crer ou não. A Amanda está ali. Lá em casa, gente, sou eu que faço. Lá em casa eu boto a mão na parede. Senhor, essa casa é tua. Essa casa é consagrada ao Senhor. Não aceito nada aqui que não seja do Senhor nessa casa. E se tiver algo aqui que não agrade o Senhor, só possa me revelar. Senhor, esse aqui é teu. Esse povo que mora aqui é teu. Essa família aqui é tua. Amanda está lá dormindo, Amanda está aqui na frente, eu vou lá na cama dela, bota a Amanda, vamos lá, Amanda, Senhor, tem misericórdia, que a Amanda só começa a namorar só com 18 anos, Senhor, que ela vai namorar um menino de Deus, ela tem 11 anos, eu já estou orando, Senhor, guarda a vida da Amanda, aí eu vou lá no quarto do Pedro, Senhor, guarda a vida do meu filho, Senhor, irmãos, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser, sabe por quê? Porque quando a gente passa a não enxergar as coisas, a gente começa a ter dor de cabeça, muita dor de cabeça que a gente está tendo, é porque nós perdemos visão de algumas coisas, lembra do meu óculos? Quando você perde a visão, você começa a ter dor de cabeça, mas você não vai enxergar nada se você não acender a luz. Nós temos que chamar o Senhor para a nossa casa, nós temos que ter esse movimento de acender a luz, mas ela não para só no fato de acender a luz, ela vai fazer um outro movimento, que ela vai fazer o seguinte, ela limpa a casa, tem coisas, irmãos, que roubam valores da nossa casa, tem coisas que não podem mais frequentar a nossa casa, não pode mais, tem coisas que nós temos que tirar da nossa casa, mas você só vai enxergar essas coisas se você acender a luz, e nós precisamos ter esse discernimento, de fazer o movimento, de olhar o que a gente está perdendo, parar. Irmãos, uma das maiores bênçãos que Deus permitiu o homem desenvolver é o tal do Waze, principalmente para os homens, porque o homem não gosta de pedir informação, ele está indo para algum lugar, ele está perdido, a esposa fala assim, amor, não é melhor a gente perguntar a alguém? Não, eu sei onde eu vou, sabe nada, não, está sob controle, está tudo sob controle, não vou perguntar não, não é melhor não, está ficando estranho aqui, não, é assim mesmo, é nada, está perdido, aí ele para, não, ele não quer dar o braço a torcer, vou parar ali no posto que eu tenho que abastecer, tinha nada, aí ele vai perguntar ao frentista, irmão, onde que é o bairro tal? Ele falou, ih, tu já passou, já tem 20 quilômetros, como é que eu faço? Você tem que agora lá no retorno, daqui uns 5 quilômetros, para você voltar mais 20, porque a gente não quer parar, irmão, para tirar aquilo que a gente tem que tirar, a gente vai levando, e vamos tendo dor de cabeça, prejuízo, perda, de forma desnecessária. Eu já falei aqui na igreja, eu estava conversando uma vez com o Dr. Tarcísio, que é um médico aqui da igreja, eu estava falando com ele sobre o problema da emergência, de um hospital, e ele falou assim, sabe qual é o problema da emergência de um hospital? É porque nem todo mundo que entra vivo numa emergência sai de lá vivo. Muitas vezes já chegou lá ferido demais, e muitas vezes não tem o que fazer. Mas eu fico feliz porque ela parou na sua primeira perda. A pergunta é, irmãos, até quando nós vamos ficar perdendo e levando o barco? Até quando? Mas ela limpa a casa. Se ela limpa a casa, ela está tirando o que lá dessa casa? Ela está tirando coisas que não tinham que estar lá. Nós temos que fazer uma autoavaliação para ver o que está na nossa casa que não deveria estar, ou pelo menos que está ocupando espaço que não deveria estar ocupando o espaço que está. Nós temos que criar uma lista de prioridades que tem que estar exercendo na sua casa. E aí eu me lembro de Jairo. Quando Jairo vai até Jesus e pede a Jesus para ir na sua casa, que a sua filha estava muito doente, e quando Jesus chega lá, Jesus tem o quê? 12. 12 discípulos, mas quem ele leva? Pedro, Tiago e João. Mas não eram 12? Quando ele chega na casa de Jairo, está todo mundo lá chorando. Ele fala, por que está todo mundo chorando aí? Não, porque a menina morreu. Ele falou, a menina morreu? Ela está dormindo. Todo mundo riu. E nem sabe de nada. A mulher está gelada lá, igual um picolé, está dormindo. Mas esse pessoal que falou que a menina estava morta, estava dentro da casa de Jairo. O que Jesus fez? Mandou sair todo mundo. Eu quero aqui Pedro, Tiago, João e os pais. O restante pode ir todo mundo embora. Tem coisas na nossa casa, irmãos, que nós temos que tomar cuidado com quem a gente está compartilhando. Tem gente que a gente está botando dentro de casa para ouvir coisas, a nossa intimidade, que não tinha que estar ouvindo. Tem que tirar. Com quem você está compartilhando a sua intimidade dentro da sua casa? Quem é que está frequentando a sua casa? Ah, mas o fulano é da igreja. Imagina se fosse Tomé. Imagina se Tomé estivesse lá. Tomé ia chegar e falar, ó, o cara do Sinaf está onde? Está ali, ó, não vai embora não, vai que não funciona, eu não acredito muito, vai que hoje ele não está bem inspirado, a coisa não acontece. Ué, ele falou, se eu não colocar a mão na ferida dele, eu não creio, mas ele não andava com Jesus, então cuidado com esse negócio, com quem você está compartilhando, o que está na sua casa que não tinha que estar, gente? Mas tem que limpar. Às vezes hoje nós temos mais tempo para assistir uma série, para estar no telefone, do que buscando o Senhor. A gente vai perdendo valores. Nós vamos perdendo valores, irmãos. Principalmente quem tem filhos. Porque não adianta a gente falar algo para o nosso filho se a nossa prática está totalmente distante daquilo que a gente fala. Ele começa a ver quais são as suas prioridades. E não adianta a gente falar para os nossos filhos que é algo de valor, que é algo importante, se ele não percebe a gente dando valor para aquilo que a gente fala que é importante. Não adianta. Então nós temos que entender o seguinte, espera aí, eu estou aqui perdendo valor, estou perdendo valor. Eu estou percebendo que eu não tenho mais aquele tempo na minha casa, eu não tenho tempo mais com a minha esposa, a gente não senta mais na mesa, porque sentar na mesa, irmãos, eu amo mesa, a mesa não é só para você sentar e praticar uma refeição, é um tempo de encontro. Eu sempre falo com a Cacá, olha, dia de domingo, se for para ir para shopping, não sei o quê, para ficar lá velando mesa dos outros, eu não vou, eu prefiro passar na padaria, compro um frango, fico dentro de casa sentado na minha mesa. É horrível, irmão, você chegar lá na praça de alimentação, você ficar em pé esperando a pessoa acabar de almoçar. Parece que você é um agente funerário. Aí a pessoa levanta, você senta, aí está almoçando, vamos almoçar fora no domingo. Você senta e fala assim, não, vai você lá pegar a comida, porque senão alguém senta. Quando você voltar, eu vou lá pegar. Tá bom, quando você volta, a pessoa já acabou de comer. O que é almoçar fora é esse, irmão? Mas você perde o encontro, você perde o momento de você sentar junto na mesa e conversar. Irmãos, é melhor você passar ali e comprar um franguinho simples, mas você está na sua casa com a sua família, ter tempo. Mas nós vamos deixando essas coisas roubando a nossa casa, roubando nossos valores, e quando nós vamos ver, nós estamos fragilizados. É como se a gente estivesse andando com um carro com pneu careca. Mas o carro funciona com pneu careca? Funciona. Lógico que todos nós sabemos que ele funciona. Ele vai te levar para qualquer lugar? Vai. Mas se começar a chover, você tem risco de um acidente. O problema do acidente é que quem está dentro do carro é a sua família. O problema é quando a gente começa a perder valores dentro da nossa casa. É porque quem está dentro da nossa casa é a nossa família. E nós começamos a fragilizar aquilo que nós não podemos fragilizar, a nossa casa, a nossa vida. A nossa vida. Mas ela não para por aí. Ela vai fazer o seguinte, ela vai procurar atentamente. Tem algumas versões que falam assim, com diligência, de forma minuciosa, persistente. Irmãos, nós temos que entender que nós precisamos buscar atentamente, com diligência, com perseverança. A gente não resolve problemas de décadas na nossa vida no pirilim-pim-pim. Você vem arrastando a sua casa, a sua vida em desajuste há muitos anos. E de repente a gente chega, às vezes no dentro do gabinete, acha que o pastor tem a varinha de vai resolver. Não, não, é um processo de recuperação. Ela foi procurar com diligência, leva um tempo, tem que procurar com atenção, tem que procurar com sabedoria, até você achar aquilo que você perdeu. Mas quando você achar a sua dracma perdida, não se iluda, porque você já achou, está com as suas 10 dracmas, está tudo certo. Não é só isso. Eu estava lá no banheiro, meu amigo está aqui, eu fui antes de chegar aqui, de subir, eu fui lavar os meus óculos. Porque não basta eu identificar o meu problema, ter comprado o óculos e resolvi, não, não, o óculos você tem que limpar. Não se engane. A gente às vezes se engana, não, peraí, não, na casa do crente não, na casa do crente isso não acontece. Você se lembra daquela parábola que Jesus falou do homem prudente e do insensato? Que ele fala assim, ó, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e ele vai construir a sua casa na rocha. Acabou aí? Mas veio a chuva, veio o vento, o rio encheu e bateu contra aquela casa. Mas bateu contra a casa de quem? Do prudente. Mas ele fala assim, o homem insensato é aquele que ouve as minhas palavras, porque nada muda, e ele ignora, mas ele vai construir uma casa também, mas ele vai construir uma casa na areia, porque areia é muito mais fácil de você construir uma casa, areia é muito mais simples de você construir uma casa. Ele falou, mas vem a chuva, a mesma tempestade que alcançou a casa do prudente, alcança a casa do insensato, ou vice-versa. A diferença não estava no prudente ou no insensato, a diferença não estava na tempestade, porque a tempestade foi na mesma intensidade, a diferença estava aonde eles estavam firmados. Então não é só você fazer um óculos e voltar a enxergar, não é só você acender a luz, a gente precisa o tempo todo estar fazendo manutenção na nossa casa, o tempo todo, irmãos. Nós não podemos se iludir, ah, mas eu sou o pastor, não se iluda, ah, mas eu já estou casado 40 anos, não se iluda, ah, mas nós somos diácono da igreja, obreiro, não se iluda. A tempestade alcança todos, mas o problema nunca foi a tempestade, o problema é onde a sua casa está firmada, e as casas também precisam de manutenção, mesmo sendo firmada na rocha, porque os valores eles vão indo, ó, vão indo embora, e quando você vai ver, você já não está enxergando mais nada. Então nós precisamos, irmãos, ter coragem, primeiro, para acender a luz na nossa casa. Segundo, precisamos ter coragem de tirar aquilo que está lá, que não precisa mais estar, que tem roubado, tem coisas que roubam a presença de Deus na nossa casa, tem coisas na nossa casa que, se a gente permitir, vão roubar em nossas intimidades, vai roubar a nossa intimidade, com o nosso cônjuge e com ele, tem coisas que não pode mais frequentar a casa daquele que é de Deus, irmãos. Eu gostaria de te motivar a você fazer uma avaliação. Nós precisamos fazer uma avaliação. Por isso que ele fala, ela procurou com atentamente. Você precisa olhar o que está aqui em casa, ou na minha vida, que não tem que estar mais. Que tipo de situação eu preciso tirar e ter força para tirar? Mas primeiro você tem que buscar Ele, porque quando você está cheio do Senhor, Ele começa a te dar discernimento, sabedoria, visão espiritual, para que você veja pequenos detalhes que estão roubando a bateria do seu telefone. Tem coisas, irmãos, na nossa casa que vão roubando a alegria, às vezes coisa boba, que no dia a dia a gente passa a não perceber, um desenho que a criança está assistindo, que está roubando a infância daquela criança, mas a gente no dia a dia, a gente não vê. E aí a gente começa a ter filhos traumatizados, filhos com comportamentos estranhos, porque a gente no nosso dia a dia não estamos enxergando o que ele está assistindo no computador e no telefone, porque a gente está na correria. A gente perde tempo porque a gente senta lá na televisão e o inimigo tem toda uma armadilha para parar e roubar o teu tempo. E aí você fica lá 2, 3 horas assistindo uma coisa, e quando termina você fala: meu Deus do céu, tem misericórdia, fiquei 3 horas assistindo esse troço, perdi só meu tempo. O inimigo é especialista em roubar a sua atenção, porque quando ele rouba a sua atenção, ele começa a colocar coisas na sua casa que não deveria estar. E quando essas coisas começam a fazer parte da nossa casa vai perdendo a alegria, vai perdendo a unção, vai ficando escura, e você começa a ter dor de cabeça. E não adianta você ficar tomando analgésico, porque cada dia esse analgésico vai mudar a sua dose. Muitas vezes a gente não tem coragem para resolver o problema. Eu sempre falo, nós vamos pintando parede com infiltração. Parece que resolveu, mas não resolveu. Pastor, mas vai dar trabalho, porque tem um vazamento, eu vou ter que quebrar a parede, vai sim. Mas eu vou ter que trocar o cano, vai sim. Mas depois eu vou ter que embolsar essa parede, amassar, depois lixar e pintar, sim, mas resolve. Não adianta a gente ficar tomando analgésico para problemas que a gente sabe que não pode mais estar vivendo, fazendo parte da nossa vida, irmãos. Mas eu gostaria de te motivar, porque eu sei, irmãos, que tem problemas que é difícil para a gente resolver sozinhos. Tem problemas, tem situações que para a gente tirar da nossa vida é complicado. São comportamentos que vão roubando a nossa intimidade. Mas eu gosto de te motivar para você pedir ajuda, se esse é o caso. Nós temos um corpo pastoral aqui, irmãos. Nós temos líderes de célula, líderes de ministério, gente séria de Deus, que você pode pedir ajuda. Me ajuda, não tem problema nenhum, está todo mundo aqui. Quem esteve aqui segunda-feira no Summit Spirit, o pastor abriu o coração numa pergunta que fizeram para ele: pastor, por que que o senhor, qual é o cuidado que o senhor tem que ter para não entrar a vaidade no seu coração, um ministério desse tamanho? Deus abençoe tremendamente. Ele falou assim: é porque eu manco. E toda vez que eu ando, eu estou mancando. E Deus me mostra que eu não posso me exaltar, porque eu manco. Mas ele falou isso aqui para todo mundo que estava aqui, gente de fora, o problema é nenhum. O que não dá, irmãos, é para que a gente fique guardando aquelas malas dentro da nossa casa, que a gente sabe que tive que estar saindo há muito tempo. Que você possa convidar o Senhor nessa manhã: Senhor, me dê a tua luz, para que eu possa ver o que eu tenho que tirar da minha casa. Pai, se tem algo na minha casa escondido lá que eu não estou vendo, se está acontecendo alguma coisa com meus filhos, se está acontecendo alguma coisa com a minha esposa, se está acontecendo alguma coisa com o meu esposo. A ver, a gente, irmãos, vamos levando as coisas. É que meu telefone não está aqui, meu telefone está ali, mas o meu telefone lá em casa ele não tem senha. Não tem senha, está todo mundo lá, pode pegar. Porque é assim que a gente tem que ter. A nossa casa, irmãos, a nossa vida, no nosso casamento, nós não podemos ter senha para o nosso cônjuge. Tem muito casamento vivendo com senha. O que, que é isso? Não, aqui, Raquel, não pode tocar porque aqui é meu. Tem muito filho dentro de casa andando com senha, que pai não sabe a senha do filho. Esposo que não sabe senha da esposa. E a senha que eu estou falando são intimidades. A gente está na correria do dia a dia e a gente não sabe o que aquela pessoa está enfrentando, porque a gente não para. Está todo mundo com senha. Você sabe o que seu filho está assistindo? Você sabe o desenho que seu filho está assistindo? Você sabe com quem ele se relaciona? Está andando com senha. Você tem visto o que seu marido tem acessado? Você tem visto o que a sua esposa tem acessado? Você tem visto o que vocês estão assistindo na televisão? Está todo mundo com senha. Só que o inimigo vem, ó, e arrebenta. E a gente joga tudo na conta do diabo. Não, mas a gente já vem fragilizando a nossa casa há quanto tempo? Irmãos, nós não podemos ter uma casa com lâmpada queimada. Nós não podemos ter na nossa casa cômodo escuro. Nós não podemos ter na nossa casa senhas de acesso um para o outro. Organize a sua casa, ajusta a sua casa, clame ao Senhor para visitar a sua casa, que a sua casa nunca falte oração, nunca falte joelhos dobrados, acenda a luz, peça a Deus para te revelar, se tem alguma coisa na sua casa que tem que sair, se é um comportamento seu, se é uma relação com a sua esposa, se é uma relação com seu filho, se é uma relação no trabalho, se é uma amizade que tem que sair, mas você precisa ajustar, antes que o carro vire. É duro, né? Mas os pastores sabem o que a gente pega aqui durante a semana de gabinete. E a gente percebe acidentes seríssimos que começou num pneuzinho careca que poderia ser trocado. Mas nós vamos empurrando. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Salomão falou uma coisa assim, ó, o cordão de três dobras é difícil de arrebentar. Outra versão fala assim, o cordão de três dobras demora para arrebentar. Outros falam assim, o cordão de três dobras é persistente. Nenhuma versão da Bíblia fala assim, o cordão de três dobras não arrebenta, nenhuma. Por quê? Porque nós temos a nossa responsabilidade. Ah, mas se Deus quiser, Ele vai mudar. Não é assim não, irmãos. Se Deus quiser, ele vai me mudar. Não, não é assim não. Não é assim não. O passo é seu. O passo é seu. É por isso que mesmo o cordão sendo de três dobras, ele pode arrebentar, porque nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade da sua vida é sua. A responsabilidade do seu casamento é seu. A responsabilidade com seus filhos é sua. Nós não podemos transferir responsabilidade. Porque eu sempre falo, irmãos, vida abençoada. A gente quer vida abençoada, quero ter um casamento abençoado, eu quero ter filho abençoado, eu quero ter uma empresa abençoada. Deixa eu falar uma coisa para você. Vida abençoada custa caro. Mas você não vai ter vida abençoada com dinheiro. Vida abençoada, casamento abençoado, filhos abençoados. É uma vida com intimidade com aquele que é eterno. Porque ele falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer, irmãos. Sem mim nada podeis fazer. A gente quer fazer as coisas no escuro. Não vamos fazer. Não vamos fazer. Quer ter um casamento abençoado? Tem que acender a luz na sua casa. Tem que ter uma vida de intimidade. Tem que ter templo. Tem que tirar dia para passear. Tem que investir. Quer ter filho abençoado? Tem que investir no filho. Tem que dar ouvido, tem que caminhar juntos. Junto. Tem que orar com eles. Aí você tem uma vida abençoada. Que o Senhor nos ajude, irmãos.